A verdade é que eu, mais do que falar com vocês, eu queria chorar com vocês. Eu pensei, estamos no Yeshivá, acho que é o lugar mais adequado para a gente chorar junto pelo falecimento do Reb Chaim. E eu não me iludo um minuto que eu sou Raui para laspir do Reb Chaim. Tá? Eu sei que não, eu só queria talvez explicar para vocês um pouco melhor de perca que nós tivemos com a tirada do Reb Chaim. Primeiro, eu queria ver com vocês um Hatam Sofer, que eu ia falar para vocês hoje de qualquer jeito. Antes de saber que o Reb Chaim faleceu, eu ia estudar com vocês hoje às meio-dia esse Hatam Sofer. E tem tudo a ver com a tirada do Reb Chaim. Queria ver com vocês junto. Eu vou falar de cor, para não pegar muito tempo. Depois vocês olham, vejam dentro. Hatam Sofer muito mahudash, muito interessante. A gente está saindo de Purim agora. De Purim, está escrito no fim da Megillah, como vocês se lembram, que Mordechai era Ratzui Lerov Echav. Não todo mundo estava contente com Mordechai, só a maioria estava contente. E a Agmará pergunta, Agmará, por que Lerov Echav e não Lekol Echav? Fala Agmará, que Mordechai, ele era estava no colégio, estava estudando Torá. E aí, quando aconteceu a Lashmid, Larog, Laved, Kola Yehudi, então tiveram que ter pessoas para pegar na mão o bastão e para trabalhar, para levantar, a dizer, ah, então Mordechai teve que começar a trabalhar nisso, ele teve que parar de estudar Torá, para poder ajudar a Israel, para levantar, a dizer, ah, Lashmid, Larog, Laved. Então, por isso, está escrito na Agmará, ele foi um pouco, ele caiu do nível dele, ele já não é o que era. Ele era, estava estudando dia e noite, e agora ele teve que agitar as coisas, teve que ir lá para Esther, e conversar, e planejar, e fazer tudo. Então, por isso, ele fala Agmará, ele desceu de nível. A fala, e você se aprende daqui, que gadol Talmud Torah yoter mi atzalat nefashot. A mitzvah de Talmud Torah é maior que atzalat nefashot. Por quê? Porque Mordechai, ele estava estudando Torah. E depois que ele parou de estudar Torah, não estudou como estudava e foi salvar o povo judeu, ele caiu de nível. Agora fala que já não consideravam ele como consideravam antes. Daqui a gente vê que Talmud Torah é maior que atzalat nefashot. Assim fala Gemara. Pergunta o Taz, Samson e Freire traz. Como pode falar uma coisa dessas? Que o quê? Talmud Torah é maior que Atzalat Nefashot? Como pode ser uma coisa dessas? Uma pessoa, a gente sabe que Bikuach Nefesh Dohe Kol HaTorah Kula. Uma pessoa está estudando Torah e ela vê uma pessoa se afogando. Ela tem que fechar a Gemara e salvar a pessoa. Claro que sim. Se ele não fecha a Gemara e não vai salvar a pessoa, fala o O Hatam Sofer, ele é um Rotzeach. Então, como que a Gemara pode falar Gadol Talmud Torah Atem Yatzalat Nefashot? Pode ser uma coisa dessas. Quem pergunta o Taz? Fala o Hatam Sofer, Abotai. Uma coisa incrível. Que se não fosse ele que falasse isso, a gente nem poderia falar uma coisa dessas. Eu vou ler para vocês o que ele fala. Tamar, a Tureza, a Taz, que Pikuach Nefesh Dohe Akol, Vechayach Lomar, que Talmud Torah Gadol Yoter Mi'atzalat Nefashot. Falou Hatam Sofer, Avar Adavar Kachu, Veomer, eu vou te falar, Shebevadai Mi Shebal Yado Atzalat Nefashot, En Shai Leitatzel Ba, Velelach Lilmot Torah. Uma pessoa que mesmo, ela vê alguém se afogando. Uma pessoa que vê alguém, ele não pode ficar estudando o Torá, tem que fechar a Gumará e a salvar a pessoa. Ratriot Zaliz. Você vai estudar mais um minuto, em vez de salvar a pessoa, você está matando o Shofer Dam. Avoliar Shakadosh Baruch Hu Ismin Lo Tirdah De Mitzvah Zu Veloi Lachen Imken Shema Mino En Torato Chaviva Lefanav Kol Kach Velachen Bachar Bo Kemuvan. Falou Hatam Sofer. Verdade, a pessoa que está estudando Torá e tem agora a oportunidade de salvar a vida de alguém, tem que salvar a vida. Então, qual que é o pshat na Gemara Gadol, Talmud Torá, Tevet Zerat Nefashot? Falou Hatam Sofer. Mas Talmud Torá é maior que a Tzarat Nefashot. É um schut. Talmud Torá, a pessoa estudar a Torá é um schut maior que a Tzarat Nefashot. Só que, pelas regras da Torá, a pessoa tem que salvar. Sim, tem que salvar. Mas fala o Hatam Sofer. Se Hashem manda para uma pessoa, está estudando Torá, uma oportunidade para salvar o Fashot, é sinal que para Hashem, a Torá dele não é tão chavivá, não é tão querida. E Hashem fala, você fecha a Gemara e vai salvar a vida. Isso que Hashem deu para ele, essa oportunidade, é sinal que Hashem está falando, olha, outros vão estudar a Torá, você vai salvar a vida da pessoa. E por isso, Paulo Hatam Sofer, ele traz embaixo aqui, vocês viram? Ach Linyam, Masha Kadosh Baruch Hu Natan Koach B'Mordechai Sheyuchal Latzir, Validei Kach Yetzarich Levatel Minimudo, Velo Natan Koach Zer Shar Sanhedrin, El Al Korcho Shetalmud Torah Shemordechai Lo Yhoyuk Chashuv Kol Kach Lifnei HaKadosh Baruch Hu Keshar Sanhedrin. Chidush! Tem um Sanhedrin inteiro. Por que que bem Mordechai? Foi ele que Hashem deu para ele esse dom de poder salvar o povo judeu inteiro. Porque é sinal que a Torá de Mordechai não era tão chashuv para Kadosh Baruch Hu. Então ele que foi ele. E por isso fala Gemara e Megillah que as pessoas desconsideraram ele depois dessa história. Por quê? Ele fez certo. Ele teve que fechar a Gemara e salvar o povo judeu, Rabotai. Ele teve que fazer isso. Mas isso demonstrou que Hashem está falando, olha, a tua Torá não é tão querida como a Torá dos outros Sanhedrin. Hidush Atzum, Rabotai. Hidush Atzum. Não, se fosse o Hatam Sofer, quem seria a gente para falar uma coisa dessas? A Torá de Mordechai não é tão querida, é claro que é tudo um nível, mas honroso. Isso que é o chato. Então, assim sai desse, dessa... Só para falar aqui que sai. É claro que uma pessoa está estudando Torá e vem agora uma salvação de uma pessoa, do povo judeu, nem se fala, ele tem que fechar a Mará aí. Mas por que que Hashem deu Nafka para ele isso? Porque é sinal que Hashem, ele fala, Torá de outro para mim, você vai salvar as pessoas. Por que eu quero falar para vocês isso, Rabotai? O Reb Chaim Kanevski, ele liderou o povo judeu tanto tempo e não parou de estudar. Não parou de estudar. É impressionante, Rabotai. Não podemos passar, eu dava que eu pensei agora falar para vocês sobre o Reb Chaim, não podemos passar sobre o Chaim Kanevski, temos que falar e falar e falar e voltar a falar, porque são coisas que não existem, coisas que não teve, que não sei se vai ter uma vez no mundo. Uma pessoa que todo dia passava centenas e milhares de pessoas pedir para cá, perguntar perguntas, e ele não parava de estudar. Ele estudava colatoracula todo ano. Como que isso vai junto? A gente está vendo aqui, Mordechai, para ele poder salvar o povo judeu, ele teve que fechar o Mará, ele teve que fechar o Mará para salvar o povo judeu. Não teve jeito. O Reb Chaim não. O Reb Chaim continuou estudando a vida inteira. Rabotai, faz 35 anos atrás, eu estudava em Ponovich. O Rashah deu uma drashá na rua para 10 mil pessoas. Estava nessa drashá. E ao lado do Rashah estava sentado o Reb Chaim Kanevski, faz 35 anos atrás. O Rashah falou naquela drashá: está sentado aqui conosco o Gadol Ador, uma pessoa que sabe Kol HaTorah Kula. Faz 35 anos atrás foi isso. Quando jovem também, já era uma pessoa que sabia. E não parou de estudar a vida inteira. Não parou de estudar a vida inteira. Junto com a Hagá, junto com o Conselhar e o Din. Junto, ele não parou de estudar. Não foi, ele conseguiu. Eu quero falar para você daqui, é uma das coisas que a gente vê, como que a Kadosh Baruch Hu Chaviv Prashem, a Torá do Reb Chaim Kanievski, né? Ele fez esse Hatam Sofer. que mesmo que ele liderou, eu era o líder nos últimos anos aqui, todo mundo ia perguntar para ele, chegou mais difícil, mais fácil. Não por esse tempo todo, todas as fotos que vocês veem do Reb Chaim Kanevsky é com a Gemara aberta. O tempo todo fazendo ciúme, o tempo todo estudando, não parando de estudar. Junto com liderança, é uma coisa que não tem. Normalmente isso não é difícil de ir junto, Rabotai. Uma pessoa, como vimos agora com Mordechai Atzadik, Reb Chaim não. A Mishnah fala em Pirkei Avot, Rabotai. A Mishnah fala em Pirkei Avot. No sexto período de Pirkei Avot, Shanu Chachamim, Kishon HaMishnah, né? Fala Mishnah, Reb Meir Omer, Kol HaOsek BaTorah Lishmo Zoche LeDvarim Harveh. Uma pessoa que estuda a Torá Lishmo, ele zoche para muita coisa. Velot, Ela Shekol HaOlam Kulo Kedai Ulo. Fala Mishnah, o mundo inteiro, valeu a pena criar esse mundo inteiro por causa dessa pessoa que estuda a Torá Lishmo. Nikroreia, ele é chamado de amigo e companheiro. Ahuv, ele é querido. Ohev et hamakom, gosta de Akadosh Baruch Hu. Ohev et habriyot, ele gosta das pessoas. Rabotai, se o Reb Chaim, ele queria tanto estudar, ele podia chegar e falar para as pessoas, me deixam em paz. Não falta rabinos para dar brachá. Tem rabinos para dar brachá, eu quero estudar. Estava na cara que ele queria estudar. Ele queria estudar, ele não queria abrir a mão do estudo dele. Tantas vezes pediram para ele se meter em política, para ele, eu me lembro também, anos atrás, o Rashaf pediu para ele entrar no Moetzet Gdolei HaTorah. Ele não quis entrar no Moetzet Gdolei HaTorah, não queria se meter, ele queria estudar. Então ele podia falar para as pessoas, me deixa em paz, deixa em paz, eu quero estudar, vamos pedir brachot para outras pessoas. Não, todo dia vinham centenas de pessoas. Isso que ele começou a falar, boa. Em vez de brachá, batzlachá, é uma coisa incrível também, porque esses dois segundos que demora brachá, batzlachá, ele pode estudar. Então, ele podia parar de dar, mas eu não quero estudar. Não, todo dia, centenas e milhares de pessoas passavam para pedir brachá, para pedir conselho, ele dava, e mesmo assim estudava. O revet abriot, mesameach et hamakom, fazia para Kadosh Baruch Hu feliz. Mesameach et abriot, o malbastó anavava irá. Rabotai, é normal uma coisa dessas? Uma pessoa que é o gadol ador, dezenas de anos, uma pessoa que é tão grande, um pouquinho de orgulho, não seria mais natural? Um pouquinho, não muito. Não arrogância, não, mas um pouco de orgulho. A pessoa era chamada de gadol ador de 30 anos atrás, todo ano, e pessoas se empurrando para ver ele, para falar com ele. Um pouquinho. Ele era tão humilde, o Reb Chaim, tão não se considerava. Ele não precisava que faria alguma coisa por ele. Tão anav, mal bastou, anavá veirá. O machatou liot tzadik, chassid, obrigado. Yashar veneman, o merachatou minachet, longe do pecado. O mekaravtou lidei schut, venehenim mimenu etzá vetushiyá. Essa pessoa que estuda a Torá Lishmo dá para ter proveito de conselhos. Quanta gente! Eu não gostava de ficar me empurrando lá e passava. Eu recebia o burra dele, ficava muito contente. Para mim estava ótimo, mas meu irmão...
Mas pode parar na esquina.
Ele sempre queria ver as coisas, ficava antes e depois. Ele me falava, meu irmão, que pessoas iam lá, pessoas... Perguntas sobre operação, perguntas super, super, assim, com rumrá, e passavam lá. Então, opera ou não opera? Opera. Próximo. Não opera. Pergunta assim que tem que pensar. O Reb Chaim respondendo, cortando. Nenim meneitava tushia. São perguntas que tem que sentar, tem que pensar, entendeu? O Reb Chaim respondia na hora, tem que operar, não tem que operar. E era em 30 segundos. Iam passando as pessoas, não é só para pedir o boa dele, para perguntar. Coisas difíceis. Tudo isso que a Mishnah fala aqui, Rabotai, tudo isso, nada, não dava para fazer sem as camadas do Reb Chaim. Até o governo, hoje em dia, sabe que o Reb Chaim vai, quando foi a história do... Quando começou o corona, e o governo decidiu fechar as escolas, o Reb Chaim falou que não vão fechar os hadarim e as escolas. Não vão fechar os hadarim, se não me engano. E os Hadarim não fecharam mesmo. Não fecharam. Depois de 2 anos, o governo já percebeu que o Reb Chaim tinha razão. Mas não tinha história. Se o Reb Chaim falou que não vai fechar, acabou, não tem história. Mas, então, o governo sabia que não dá para ir contra o Reb Chaim. No Tenet Malchus, o Memshol, tudo junto com a humildade, tudo junto. É uma coisa incrível, é uma coisa assim, impressionante, como que isso vai junto. Tudo é Torá Lishmó. Torá Lishmó, a pessoa que estuda Torá Lishmó, ela tem tudo isso dentro dela. É Nehenin Menu Eitzá, é Machatô Anavá, é Oheb, Oheb Itamakô, Mosamef Itamakô, Torá Lishmó. Rabotai, quem mais vocês conhecem que estudou 90 anos? Estão para estudar. Pessoas estudam para virar rabino, querem tirar simichá, querem ser uma gitiur, querem ter parnassá. Cada um tem o seu. Ele quer. O Reb Chaim estudou Torá para estudar Torá, porque ele quer estudar Torá, fazer atzon aboré. Não tinha nenhum objetivo. Estudar Torá para estudar Torá até o fim da vida dele. Não era Rosh Hashiva, não era Ravarashi, não era nada. Não existe uma coisa, existiu o Chazonish, era isso, Chazonish. Depois do Chazonish, não tinha mais, Steipler talvez, Steipler. E o Reb Chaim, pessoas que estudam a vida inteira, a gente estuda aqui, a gente sabe que todo mundo, Reb Chaim, tem dentro dele um certo objetivo, um objetivo, nada, eu não falo objetivo errado, um objetivo até que dá para entender, o Bahur quer ser, eu vou ser também Chacham, então eu vou ter um pouco, vou ser mais considerado. Quer ser um rabino, um parnassá de rabino, sei lá, cada um com o seu. Mas uma pessoa estudar 90 anos de Torá sem nenhum objetivo, só para fazer a Tzona Boré, só para se conectar com a Torá. Onde existiu isso? Uma coisa única. A gente tivemos o Zchut de viver na geração dele. Rabotai, pessoas gostam de liderar. Pessoas adoram liderar, pessoas têm a chance de liderar, de mandar, de poder, adoram. Pessoas, o que, que não fazem para poder liderar? O que, que esse homem fugiu de liderança? Ele não queria liderar, não queria. Na marra, entravam, pediam, não tinha jeito. Ele não queria falar, não, o Rebbe está abriu. Também. Mas ele não queria, fugia de liderança, não queria, não queria. Onde se encontra hoje uma coisa dessa? Pessoa que quer estudar Torá, mas não quer liderar, foge de kavod, foge de liderança. Qualquer um que ele já se acha, já quer liderar, já quer falar opinião, já quer nada, nada. Ele fugia de tudo isso. Tão não natural, Rabotai. Tão não, uma coisa tão não matsui uma coisa dessas. Não existe isso. Não existe, não existe, não existiu, não vai existir. Mas assim, falam que a Kadosh Baruch Hu, de geração para geração, coloca um tzadik, assim, do outro geração, para iluminar a geração. O Reb Chaim foi colocado na nossa geração, foi um reser de mataná da Kadosh Baruch Hu, para a gente poder ver o que, que é isso, o que, que é um tzadik, o que, que é Torá Lishmó, que o Reb Meir está falando aqui, que é a voz. Incrível, assim, quantas vezes, quando ele estava vivo ainda, eu ficava assim, impressionado da figura do Reb Chaim Kanievski, Zichet Tzadik Livracha. Figura dele, uma figura de nem Rosh Hashivá, nem Rabino, nem nada, e do jeito que todo mundo se aconselhando com ele, não tinha ninguém, todo Hassidim, Itaim, Sfaradim, Tzionim, Harim, não tem todo mundo respeitando ele, a palavra dele. E ele não procurou isso, não procurou isso. Ele não... Eu prometo para vocês, o Reb Chaim não estudou para virar o Reb Chaim Kanievski. Não foi esse o objetivo dele. Ele estudou, porque estudou Torá, Torá Lishmó, porque Hashem mandou estudar Torá. E ele virou o Reb Chaim Kanievski. Ele virou, ele chegou a ser o Reb Chaim Kanievski. Não queria isso. Tudo que ele foi, ele não queria. A Mishnah em Pirkei fala Boreach min hakavod, hakavod rodef acharav. É uma figura... É isso que foi com o Reb Chaim. Ele fugiu de liderança. O Chazonish também, para vocês saberem. Tá? Isso é são coisas únicas que não se vê no mundo. O Chazonish, quando chegou em Eretz Israel, ele queria se esconder. O Chazonish era o tio dele, para quem não sabe. Era o cunhado do Steipler. O Chazonish O Chazonish, de Hagar também, o Chazonish testemunhou quando ele era jovem ainda, o Reb Chaim, que ele é um gadol betorá. Gadol betorá, quando ele era jovem. O Chazonish, quando chegou em Eretz Israel, ele queria, estava procurando uma sinagoga com mikve, para ele ser o shamash do mikve. Ele não queria ser um, nada. E aí, ele não queria se revelar para ninguém, nada. Aí o Reb Chaim Moisés, lá em Vilna, ele ouviu, então ele mandou um telegrama para Israel, Ari Olé Mi Bavel, saiba que está chegando um gadol ador em Eretz Israel, no Chazonish. E aí ele foi revelado, né? Sim, foi o Reb Chaim, também o Reb Chaim fugiu, não queria nada. Ele não queria ser um gadol ador, nunca pensou, nunca queria. Não... Ele fugiu de tudo. Ele fugiu de liderança na Botai, fugiu de Kavod, fugiu de tudo. Só, ele queria só uma coisa, estudar a Torá. E ele conseguiu, com a liderança, com o Kavod, com tudo, conseguiu estudar a Torá até o último minuto da vida dele. Uma coisa incrível, ele teve metade de Shiká. Ele faleceu como Madame Gadol, falece. Impressionante. Não podemos, assim, passar despercebido essa história do Reb Chaim Kanievski. Eu falei que os rabinos aqui quero todo dia chamar um rabino para falar do Reb Chaim. É uma coisa que nós temos que falar para os nossos filhos. Acharei as pessoas que viram o Reb Chaim, que os filhos viram também. Os Rabotai, os Gdolim, são os nossos tesouro. Nosso tesouro. A gente teve escudo de ter esses Gdolim que a gente teve. Isso para a gente, isso é... Vocês sabem que o Reb Zalman Sorotsky, quando ele inspira o Briskerov, ele falou assim, que muito charato para o Reb Chaim aqui também é isso. Vocês sabem que está escrito que Moshe Rabbeinu, no dia que ele faleceu, ele escreveu 13 Sefer Torah, né? Sefer Torah, deu um para cada tribo, né? E o 13º ele colocou no Aron, né, do Mishkan. Estava no Aron, que é os Luchot, Shivrei Luchot, e tinha o Aron. E tinha o Sefer Torah no Aron. Perguntou ao Zalman Sorotsky, aquele Sefer Torah não foi lido, não foi aberto, estava lá o tempo todo. Para que esse Sefer Torah? Para quê? Para estar no Aron, o Sefer Torah se faz na vontade, para quê? Para ler o Sefer Torah. Mas para ficar no Aron, lá está, assim, nunca foi lido. Falou ao Zalman Sorotsky, que Moshe Rabbeinu queria que tenha um Sefer Torah lá, porque se vai vir alguém, vai ter alguém que vai querer mudar alguma coisa do Sefer Torah, mudar alguma palavra aqui e ali, ele vai ter medo de fazer isso, porque ele vai saber que tem lá no Aron, no Mishkan, um Sefer Torah autêntico, e aí vão tirar aquele Sefer Torah no momento e vão ver que está errado, então ele vai ter medo de falsificar alguma coisa da Torah. Falou no Zalman Sorotsky, que o Briskerov era uma pessoa que estava sentado na casa dele, o Briskerov, era, também não era rabino, era o Shishiba, ele era assim, tá? Mas não era. Mas todo mundo tinha medo de falar alguma coisa errada, porque sabia que estava o Briskerov. Se eu falar uma coisa errada, o Briskerov vai falar, está errado e pronto, acabou. Dá para trás, o Reb Chaim é a mesma coisa. O Reb Chaim deu para mim uma segurança enorme, o Reb Chaim. Não só para todos, para todo mundo. A gente sabe que não adianta, tem uma pessoa, um gadol ador aqui, que não vai passar nada que não é Torá. Na Torá também tem coisas erradas. Não na Torá, Deus me livre. Coisas que interpretam errado. Coisas, acho que a fala errada. Coisas que... Eu já falei para vocês uma vez. A pessoa consegue tirar da Torá tudo que ela quer. Se vocês querem que eu vá tirar que agora é noite, dá para tirar. Agora é noite. A Torá é muito grande. É muito, dá para fazer pirpulir. Mas está errado. Está errado. Não é isso. Então, tem que ter um gadol ador para falar, olha, você está interpretando errado, está errado isso da Torá. O Reb Chaim deu essa segurança para a gente sabia. Uma coisa que o Reb Chaim falou, está falado. Se alguém falou uma coisa, o Reb Chaim não contestou, esse não está certo. O Reb Chaim deu essa segurança que a Torá dava no Mishkan. Tem história. Tudo que passava pelo Reb Chaim, ele disse que estava errado, o Reb Chaim falava, está errado, pronto, acabou. Não tinha história, isso é uma... Isso é uma segurança que os Gdolim dão para a gente. Não adianta a gente somos pessoas simples. A gente não sabe. Às vezes tem coisas que parecem certas para a gente. Parece que a Kadosh Baruch Hu quer isso e não quer. E só os Gdolim sabem. Eles com a Messorá deles. O Reb Chaim colatoracular, a Botai. A gente está agora no Sechet Shabbat, a gente está estudando. No Sechet Shabbat, que Perav perguntou para Rebbe. Rebbe, como que você... Tem uma pergunta de Shabbat. E aí o Reb Chia, se não me engano, né? O Reb Chia falou, como você pergunta para Levi uma coisa que ele não está na subiá? Não pode perguntar. Rabotai, com a Torá Kulá podia perguntar para esse homem, com a Torá Kulá, não é só, Rabotai, Shas, não é só, mas é Shas, é Bavê, o Shalmi, Sifró, Sifri, tudo, os livros que ele fez, os dezenas de livros, para coisas nada a ver, a gente nunca abriu uma braita sobre isso, claro, ele fez um livro inteiro sobre isso. Impressionante, a Kedushá desse homem, a Torá, eu tenho certeza que a Torá dele, que sustentou o mundo, sustenta o mundo, a Kedushá da Torá dele, a Kedushá dele. Não é simples, o tempo todo estudando Torá, o tempo todo, volta para Agmará. Não tem história. Tem uma simchá do neto dele, se não me engano. Ele falou que ele não pode, porque ele não acabou ainda, porque ele precisava acabar da Torá. Impressionante, ele conseguiu fazer tudo o que ele fez, ser o líder e tudo, e continuando estudando, o tempo todo não parava de estudar. Eu quero falar uma coisa para vocês. A perca é enorme para a gente. O mundo sem o Reb Chaim não é o mesmo mundo com o Reb Chaim. Não adianta. A gente vai perceber isso. Mas o que nós podemos tirar do Reb Chaim para a gente? Aí o Reb Chaim, com a gente nada a ver. Ele é tão longe da gente, tão maior. Nada a ver. O que nós podemos tirar? Eu queria falar para vocês duas coisas que eu, na vida dele também, já tirava para mim. Em primeiro lugar, isso eu falo para os Bahurim aqui da Yeshiva, para os pais que estão me ouvindo ou vão me ouvir, dos Bahurim, para todo mundo. Tem uma história que se conta assim, uma história assim, que uma vez Yom Kippur, na sinagoga, tinha duas pessoas concorrendo para uma, acho que Ptichad Neilá, para comprar. Uma pessoa religiosa, os dois eram ricos, uma pessoa religiosa, outro não era religiosa, estavam concorrendo. Aí foi 2.000, 2.500, 3.000, e ninguém não estava entendendo que a pessoa não religiosa quer tanto comprar esse psicha de Neila, que ele não sabe de nada. Aí no fim ele comprou muito dinheiro. Aí o cara religioso, ou alguém foi perguntar para esse cara, que você é tão importante, o que você quer? Ele falou, não, eu nem sei o que é isso, ele falou. Mas eu vi que aquele cara está investindo nisso. Eu conheço aquele cara, ele é um bom investidor. Se ele está investindo nisso, é sinal que vale esse dinheiro, então eu quero comprar. Ele falou. Rabotai, o Reb Chaim Kanievski, eu digo assim, cada gadol tem a sua tzavaá. Vocês sabem, tem a tzavaá do gadol que ele escreve. Não sei qual foi do Reb Chaim Kanievski. Né? Mas também tem a tzavaá, que quem ele era. Por exemplo, tá vendo para vocês? Rashteiman. Para mim, qual que é a tzavaá do Rashteiman? Muita coisa, mas qual a principal tzavaá? A tzavaá do Rashteiman é levater, limchol. Essa tzavaá do Rashteiman que eu pego para mim, ele é Ruah Yaomer, isso era a tzavaá do Rashteiman. Qual que é a tzavaá do Reb Chaim Kanievski para a gente? Torá. Ele dedicou a vida inteira dele para estudo de Torá, como falamos antes, sem virar rabino, sem virar o shivá, não tinha nenhum objetivo. Eu falo isso para vocês. Aqui no Brasil, nisso nós temos que melhorar muito. Aqui no Brasil, as pessoas não entendem. Não, mas você vai estudar? E por que ele vai estudar? Então, vai na faculdade lá, dele, é um diploma, e vai no shivá estudar Torá, por quê? Vai virar rabino? Tem que ter algum objetivo? Não. Se o Chaim Kanievski achou bastante importante a Torá para dedicar a vida inteira de Torá para ele. Era um bom investidor, ele podia escolher outra coisa. Podia escolher trabalhar em ações da Bolsa, na Bogai, se ele achasse que é melhor. Podia escolher. Ele escolheu o melhor investimento para ele foi estudar a Torá a vida inteira, sem objetivo, para estudar a Torá. Então, a gente tem que saber dar importância para o estudo de Torá. Não vamos estudar a vida inteira, talvez, até 94, vai, até 94 anos, mas a gente saber como é importante estudo de Torá, mais humano, cada ano que não tem que trabalhar jovem, não, mais humano estudar Torá, mas o que vai ser? Se o Reb Chaim, a vida inteira era importante estudo de Torá, ele dedicou a vida inteira dele para isso, então para a gente não é importante aprender isso do Reb Chaim, pegar isso do Reb Chaim, não vamos estudar até 94 anos, mas se ele dedicou a vida inteira para Torá, podemos dar a devida importância para o estudo de Torá e sem ficar perguntando, mas eu não vou virar rabino, mas eu não vou. Então, não, e daí? que tem a ver com virar rabino? Você vai estudar a Torá, vai se conectar mais com a Xé, vai ter esse shud de estudar a Torá. É um shud enorme, uma coisa incrível. Isso é o número um da Rabotai. Se o Reb Chaim, a vida inteira, a gente pode dedicar alguns anos para estudo de Torá. Número dois que eu pego para mim, Rabotai, é o seguinte. A gente estuda Mussar muitas vezes. E a gente lê coisas, mas parece ser humano. Não parece ser humano. Será que é humano uma coisa dessa? Não é humano. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem o Perek Alef do Brasilat. Caiu a copa? O Perek Alef de Mesilat Yesharim, muitas vezes, quando eu falo para um Bahur estudar Mesilat Yesharim, eu falo para ele: obrigado. Pula o primeiro Perek. Pula o primeiro Perek. Eu falo para ele: começa do Perek bem. Por quê? Eu vou ler para vocês o que ele escreve no Perek Alef. Da Botai. Mesilat Yesharim. Quem se lembra? Agdamá também é bom ler, estudar, tá? Agdamá do Mesilat Yesharim. E para o Bahur, falou, pula para o Perek Beis. Por quê? Olha o que ele fala no Perek Beis. Nimtzeinu le-meidim. Kitar metziut adam ba'olam hazeh urak le-kayem mitzvot. O principal objetivo nesse mundo nosso é para fazer mitzvot. Ve-la-avod ve-la-mod ben-isayon. Fazer a avodat Hashem ve-la-mod ben-isayon. Ve-ha-na-ot ha-olam. Todos os prazeres do mundo, en ra'ui she-yulo, ela le-eizer le-siu ha-bilvat. É só para ajudar, ok, para quê? Le-she-yelo na-chat-ruah, vi-shu-vadas, le-man yuchal le-fanot, li-bo el-avodah, azot ha-putelet alav. A pessoa tem que chegar num nível, falou Mesilat Yesharim, que ele, o principal objetivo dele na vida é fazer avodat Hashem, fazer mitzvot, lamod ben Yisayon, e tudo o resto, dinheiro, prazeres, é para mim poder fazer isso. Vom nam, ra'uilo, shetie, kopni ator, akaborei, para tudo que ele faz, só pensar em Hashem. Shelo yelo shum tachlit acher. Não tem outro objetivo. Bechol masé sheyase, im katon vim gadol. אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות. כברה תודה מחיצות בחיר בינו לבין קונו. הן הנה כל ענייני החומריות, מטריה או מטריאליזם ובתלוי בהן. עד שימשך אחריו יתברך. ממש כברזל אחר אבן השואבת. הפסוע שגע נוניבר, כי אלא כמו הקדוש ברוך הוא, אלא פיקה סל קומום אימבר. Ela fica, ela não consegue se negociar da Kadosh Baruch Hu. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקורבה הזאת, ידוף אחריו, וכל מה שיוכל לעשות. Eu me lembro quando estudava esse Mesilat Yesharim. Mas isso é uma coisa, está tão longe da gente. Tão longe, ser como imã com a Kadosh Baruch Hu, só a Torá, o principal e tudo. Não existe, não parece ser humano uma coisa. A gente estuda, esse é um exemplo. Os livros do Mesilat Yesharim, a gente fala, mas... Na teoria é muito bonito isso, mas é humano uma coisa dessas? Rabotai, o Reb Chaim mostrou que é humano. O Reb Chaim era isso. Quem conheceu, quem ouviu um pouco do Reb Chaim, era isso o Reb Chaim. Eu li um tempo atrás, eu li que estava falando para o Reb Chaim, Reb Chaim, você tem que beber água, tem que beber água. Aí o Reb Chaim falou, não, você quer que eu faça meia brachot? Eu já fiz meia brachot. Aí não conseguiam convencer de que beber água, só me abraçou. Então alguém veio falar. Interessante. O lachon do Rambam é que tem que fazer meia brachot todo dia. O lachon do Shulchan Aruch, se não me engano, é lefachot meia brachot. Tem um minyan de mais de meia brachot. Lefachot meia brachot. Então falaram para o Reb Chaim. Reb Chaim, o lachon do Shulchan Aruch é lefachot meia brachot. Então tem um minyan de fazer mais. Ah, isso é outra coisa. Ele pegou água e bebeu água. Ele não tinha o razão dele, uma coisa incrível, né? Então a gente vê que a gente tá longe disso, mas pelo menos a gente vê, a gente lê livros de Mussar, a gente fala, mas isso parece teoria, não parece na prática. O Reb Chaim era um livro de Mussar lebendig, um livro de Mussar vivo, impressionante. Ele não tinha outra coisa fora estudo de Torá, fora fazer a razão na Boré, fora Lachmir, as que eu estava Lachmir, tudo que tinha a ver com a Shem, com a Torá. Isso ele era. Então, para a gente ver que, sim, isso dá para chegar no nível, claro, é o Reb Chaim, eu sei, ele está longe disso, mas os livros de Mussar não são status, são teoria. Isso é o objetivo, cada um tem que, né, tem que saber que esse é o objetivo. O Reb Chaim é o auge de tudo, claro, mas Shayach, existe isso? Existe, a gente tem que tentar e aproximar, quanto mais e tudo. Para mim, isso foi muito forte também. Às vezes eu ficava pensando comigo, e eu vi esse Torim, não sou o Reb Chaim, eu tive o escudo de conhecer o Steipler, queria falar para vocês, em relação a criar, cada um pergunta para o rabino dele de Alahaz, para fazer criar ou não. Eu vou fazer criar, tá? Eu vou falar para vocês por quê. Eu fiz criar quando o Steipler faleceu. Eu fiz criar quando o Rashá faleceu. Eu fiz criar quando o Rav Steinman faleceu. Baseado no Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch fala assim. Shulchan Aruch siman shin mem, quem quer pode olhar, nem olhar. Fala assim. Al chacham, val talmid chacham. Shesualin oto dvar alaha bechol makom, vomra. Um talmid chacham, que onde que você pergunta para ele responde, corina lá, se faz criar. Muito bem. Aí vem o Rema e fala, Yeshomrim, Rema, Sheen Korin al Chacham, Elaiken, o Rabo, é o rabino dele, ou Sheyodim Mishmodaf, Shechidesh, ou ele ouviu coisas que o rabino Chidesh, da Hainu Rabo, fala o Rema. Vechina Gula Hakel Medinot Eilo, fala o Rema, que Medinot Eilo, fala o Rema, não se faz criar para qualquer Chacham que dá perguntar qual a Torá Kula, só alguém que você ouviu. Rabotai, tem alguém que não ouviu alguma coisa do Reb Chaim na vida dele? Acho que não tem, existe isso. Então eu, batendo o sinistro de Shulchan Aruch, eu tive contato com o Steipler, Zichrono Livracha. Eu fiz criar. Eu tive contato com o Rav Shach, Zichrono Livracha também, fiz criar também. E com o Rav Steinman também. O Reb Chaim não tinha tanto contato. Eu ia pedir Bracha, nem talvez uma vez, uma pergunta para ele, mas a gente ouviu tanta coisa dele, os livros dele, coisa. Então, eu acho que eu vou fazer criar, tá certo? E vocês, o pouco que eu sou hoje, eu dou graças a esses Dolim. Eu consegui viver com eles, ou eles, e acho que é um escudo enorme. É um presente que Hashem deu para nossa geração, Ravotai. Ter um Reb Chaim, me item lá no Tmurato, não sei o que vai ser. A Hashem dirige o mundo, né? Não tem que se assustar, né? Quando Moshe Rabbeinu, eles pensaram que Moshe Rabbeinu faleceu, né? E foi, estavam todos desesperados, falam os mufashim que não pode, só não pode ficar dependendo de alguma coisa, tem a Torá, tem prazer na nossa frente, não depender de ninguém. Mas vai ser um desfalque enorme pra gente. A figura do Reb Chaim, a segurança, o exemplo que o Reb Chaim dava pra gente, Essa Mishnah de Keavot, como a gente vê isso ao vivo, Kol Alomé, Torah, Lishma, Zohel, Dvarim, Arbe, olha o Reb Chaim. Impressionante, isso vai fazer uma... Quem conseguiu ver, ótimo, deu um shkut. E quem não, Chaval, vai chegar outros Gedolim. E para o Bachurim, eu falo para vocês aqui, Rabotai, cada um tem que tentar virar um Reb Chaim, Kalieski. O Reb Chaim é muito grande, mas aprendendo o Reb Chaim, eu falo, eu peço para vocês, às vezes eu falo isso para vocês, me dói muito. Às vezes eu vejo um bachurim estudando Torá e alguém vem atrapalha no meio do estudo. Como assim está batendo um menino de estudo de Torá? Sabe? A gente tem que dar a devida importância para o estudo de Torá. Eu sinto que não estamos dando. E isso tem que ser um exemplo para a gente. O Reb Chaim Kamievsky, o Razonish, ele dedicou a vida inteira para isso. É sinal que ele achou que isso vale a pena dedicar, não para virar rabino, não para estudar Torá. Então, nós temos que dar essa importância para estudo de Torá no nosso tempo, os anos da gente, não até os 94, Halevai, que Hashem deu escudo para a gente. Mas até agora, estudar a Torá, não tem que falar, mas qual vai ser o objetivo de estudo de Torá? Estudar a Torá. O objetivo do Reb Chaim, qual foi? É um objetivo. E ao contrário, quem nesse escudo, a Kadosh Baruch Hu vai ajudar a gente. Esse escudo, Hashem vai ajudar a gente, que a gente não tenha mais Besurot, não boa, só Besurot Tovot. E que Hashem ajude que o Bila Moves Tonetzach, o Mocho Hashem Dimo Akoponim. De novo, eu friso de novo, né? Quem sou eu para laspir do Reb Chaim? Eu só queria, junto com vocês, chorar um pouquinho a tirar dele e explicar para vocês, assim, como alguém que teve o escudo de conhecer os Gedolim da geração passada, e um pouquinho o Reb Chaim, não tanto assim, mas o que nós perdemos com a tirar do Reb Chaim? Tudo isso que eu falei para vocês. Muito mais, né? A gente perdeu. Eu falei que o mundo vai ser um outro mundo sem o Reb Chaim. É literalmente, Rabotai. Sem essa segurança, sem essa figura do Reb Chaim, sem a Kedushá do Reb Chaim, sem a Gaonu do Reb Chaim, tudo isso não vamos mais ter. Eu me lembro quando o Saipra faleceu, o Rashach Spit, na Levaiá, o Rashach chorou muito. Chorou muito. Mas daí ele falou na Levaiá, ficamos yetomim. E aí ele falou depois, mas em Am Yisrael não tem Yasmos, não tem órfão, a gente tem um pai, Hashem é nosso pai, e vamos continuar. Na época, os Taipa também, era muito parecido a história, os Taipa eram todo mundo, assim. Eu me lembro quando a gente estava falando Teilim, aqui o Reb Chaim faleceu de repente, não foi má. O Sérgio estava doente, o Sérgio. Falamos de lima e tudo. Quando ele faleceu, todo mundo sentiu uma... A gente ficou órfão. Aí o Rashi falou para a gente, não, não tem órfão. Am Israel, tem Hashem. Mas depois, na Shiva do Stipler, foi na Shiva lá em Pornish, ele deu um espelho, o Rashi, ele começou a chorar. Ele falou, verdade que eu falei que não tem órfão, Am Israel. Ele falou, Obeir bin Ayosan Geblib. Mas eu fiquei sim, Yatom, que ele junto com os Taipa decidia as decisões da geração, eles dois. E, de repente, os Taipa faleceu. Eu falo, não é brincadeira, o Reb Chaim, as decisões grandes que são feitas, Am Israel, lá em Eretz Israel, hoje que tem tanto problema lá. E, claro, agora não vai ter. Tem o Ibud Reb Chaim, Chaim Gershon, Edelstein também, o Adam Gadol, tem 97 anos, eu acho. Impressionante, né? Sim, mas não é brincadeira, isso são coisas que faz falta, que as coisas são decididas, é um urim vatumi para a gente, esses idolitos, certo? Eu falei para vocês, isso vai fazer falta. Só queria que vocês entendessem, eu peço assim, hoje não tem futebol, isso eu quero, assim, eu fiquei pensando comigo, eu nem preciso falar uma coisa dessas, mas um bachur que vai sentar hoje na televisão e vai ver um jogo de futebol, nem sei se tem, e o que tem, é sinal que ele não está entendendo o que está acontecendo. Se ele tem cabeça agora para ver um jogo de futebol, é uma tragédia que aconteceu, né? A gente perdeu o Reb Chaim. Então, até alguém tinha uma festa marcada de aniversário, eu falei, vamos fazer. Agora nós temos que sentar, né? Botar hoje, pelo menos hoje, sentar e chorar, tentar, talvez ouvir os espelhinhos que falaram lá, e entender a gravidade da tragédia, como que o mundo sem o Reb Chaim, tá? Deixa eu fazer criar aqui e vocês estão liberados. Vou fazer na camisa, tá? Não vou fazer no... Do Pashut, Rabotai. Do Pashut. Saiba, não é Pashut. A gente tem que saber. É uma tragédia. É uma coisa que não é... Ele teve 94 anos, mas para a gente é uma perca enorme. Não sei se eu consegui explicar para vocês direito. Tá? É uma perca enorme. O mundo sem o Reb Chaim, não dá para imaginar. Nós temos que saber. Temos que pensar nisso. Essa semana também, assim, ficar refletindo. E cada um tirar alguma coisa. Eu falei, não ser o Reb Chaim. Não trouxe, mas... O que eu posso aprender da história do Reb Chaim? O que eu posso aprender? Talvez eu não tenha... Quem trabalha não está dando bastante importância para estudo de Torá, estudar mais Torá. Se essa pessoa dedicou a vida inteira para Torá, por quê? Não para virar rabino, não para outra coisa. Coisa importante. E quando estuda Mussar, vê... Olha, eu pensei que não é uma coisa... Shai, assim que eu tiro para mim sempre. É Shai. É, o Reb Chaim é isso. O Reb Chaim era kol kulo Torá. Todos os prazeres que ele tinha, não sei que prazeres que ele tinha, a casa que ele vivia, Rabotai. Ele podia viver numa casa mais luxuosa, podia viver. Davam para ele, queriam dar dinheiro para ele. Não, isso é o jeito de viver. Tem pessoas, às vezes, que falam, querem falar, isso eu falei para vocês, o exemplo. Não, mas pela Torá também é bom ter Tazim Gmarot, casa bonita, né? Kelim Naim, Bait Naem, Achivim Datan, Shiladam, pessoas que querem, que procuram luxo, e falam, não, a Gmará fala que é importante luxo, né? Eu falei para você, dá para tirar muitas conclusões. O senhor Reb Chaim morou numa casa onde que ele morou, Rabotai, é isso, não tem que ter nada de luxo, ele não precisava nada de luxo, e como que ele era, como falamos semana passada aqui na Shivara, Rabotai, a Mishnah fala, Ashrecha Baolam Azeh, Betobra Baolam Abba, iniziamo e sono mai felice con Reb Chaim. Reb Chaim, Ashrecha Baolam Hazeh, studiava Torah il giorno intero, e era una persona felice, e Olam Abba, nem si fala também, Kadosh Baruch Hu lá con tantos, vieram pegar o Reb Chaim lá in cima, e lembrar disso também, ele fugia de tudo, na Botai, uma coisa incrível, eu falo para você, conheço um pouco o mundo, sou mais velho aqui de muita gente aqui, é normal que a pessoa quer liderar, é melhor que a pessoa estuda a Torá por algum objetivo, ele quer um pouco de cavalo, é normal, não é nem errado, tá? É tão normal isso, é tão não normal o Reb Chaim, é tão contra a normalidade, na Botai, uma pessoa, tantos anos o Gadol Hador, um pouquinho de orgulho, um pouquinho de orgulho, por tantos anos consideram ele o Gadol Hador, onde que ele vai, é o Gadol Hador, falam que ele sabe quando a Torá acolá, um pouquinho de orgulho, nada, quem conversou com ele, a humildade que ele tinha, nunca tinha que ouvir ele, nunca que, é impressionante, bastou a Navá, como está falando, porque avô nunca queria liderar, fugia de liderança, tão não normal isso hoje em dia, todo mundo quer liderar, quer fazer, quer virar rabino, quer, ele não queria virar rabino, não queria liderar, não queria nada, queria estudar, Torá. Onde se encontra isso hoje? Não queria kavod. Exemplo, é um exemplo incrível. Tá? Pensar um pouco nesse exemplo, refletir, pedir para Hashem, que Hashem ajude a gente, e a gente mesmo sem o Reb Chaim, consigamos continuar nossas vidas aqui nesse mundo. Chazak Baruch. Thank you.